Obrigado, Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, 16 de junho de 2019. Para todos, votos de um bom domingo. Não esqueça, pode escutar-nos em direto na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Poderá ser o turismo, a indústria do lazer ou o novo petróleo de Angola, numa altura em que os preços do barril no mercado internacional não correspondem às expectativas do governo angolano? O presidente angolano assim parece pensar e cujo governo pretende aumentar a oferta hoteleira e melhorar a qualidade de serviços hoteleiros que são oferecidos, entre outras estratégias, claro, para transformar Angola num destino turístico de qualidade. A reportagem é de Kim Chaliongo.
Os efeitos da crise económica e financeira têm estado cada vez mais presentes na economia de Angola. A crise, como se sabe, é resultante da baixa do preço do barril de petróleo no mercado internacional, por um lado, por outro, devido à escassez de divisas no mercado monetário angolano. Com os efeitos da privação monetária a abalarem a estrutura económica do país, o executivo pretende agora abrir-se novas oportunidades, apostando na indústria do lazer. Com efeito, pretende-se fazer do turismo o novo petróleo para reacender a chama moribunda da produção nacional. A estratégia é fazer deste setor transversal um promotor do desenvolvimento, gerador de receitas e de aumento de postos de trabalho no país, diversificando assim a fonte de receitas para tornar Angola um território economicamente robusto. No âmbito desta estratégia, dois eventos de caráter internacional foram realizados nas duas últimas semanas do mês de maio em Luanda: a inauguração do primeiro campo de ténis em Angola, o presencial Golf Day e o Fórum Mundial do Turismo. O desafio assumido pelo executivo, liderado por João Manuel Gonçalves Lourenço, é tornar o turismo uma fonte de captação de investimento, não apenas nacional, mas também estrangeiro, não obstante aos obstáculos que a rota ainda apresenta. Para o governo angolano, conforme fez saber João Lourenço na abertura do Fórum Mundial do Turismo, 23 de maio último, só com esta percepção é que se pode perspectivar e traçar uma rota do progresso e da indústria do turismo e do lazer em Angola.
Setor que assume, no quadro da diversificação da economia, um importante papel como promotor do desenvolvimento e gerador de receitas e de postos de trabalho. O impacto do turismo na construção dos espaços, no dimensionamento dos meios de transportes, na dinâmica social e nas funções urbanas, ou ainda na estruturação do comércio, são fatores bastantes para transformar de forma positiva a vida das diferentes localidades com vocação turística. Estando Angola a enfrentar ainda múltiplos desafios relacionados com a sustentabilidade económica, com a vulnerabilidade social, com o êxodo demográfico ou com a degradação do tecido urbano, existem razões de sobra para o país apostar numa atividade que ajude a respeitar e valorizar a idiosincrasia dos povos, que oferece oportunidades para a recuperação, ativação e valorização do património histórico-cultural, que aporta recursos para melhorar a paisagem urbana e rural, que gera oportunidades para redimensionar as infraestruturas urbanas e que pode transformar para melhor o meio em que vivemos. Nesta perspectiva, o Executivo angolano encarou de bom grado a realização destes dois grandes eventos internacionais, o Presidential Golf Day e o Fórum Mundial do Turismo, como mais uma etapa para se promover a imagem do país, para se melhorar o ambiente de negócios e para se captar do investimento direto estrangeiro. Para tal, é importante que os operadores do turismo, as grandes cadeias hoteleiras e os líderes de opinião internacionais possam constatar não só as nossas potencialidades turísticas, mas também os constrangimentos atuais e os enormes desafios que ainda temos pela frente. Só com essa percepção in situ é que podemos perspectivar e traçar juntos uma rota de progresso da indústria do turismo e lazer para Angola.
O setor do turismo assume em si uma natureza multifacética e transversal a todos os órgãos de gestão do território e da administração do Estado, com realce para a cultura, transportes, defesa e segurança, saúde, construção e obras públicas. A médio e curto prazo, o Executivo pretende aumentar a rede hoteleira, melhorar a qualidade dos serviços do setor, promover atividades nos mercados internacionais e promotores do turismo, para despertar o interesse pela atividade no território angolano.
A aposta do governo angolano para o médio e curto prazo assenta no seguinte: na expansão das infraestruturas hoteleiras, aumentando a oferta e diversidade das opções para os turistas e clientes em geral, a infraestruturação dos polos turísticos de Cabo Verde, Calandula e do projeto transfronteiriço ao Cavango Zambense, a melhoria da qualidade dos serviços no setor, a promoção de atividades nos mercados internacionais, promotores do turismo e que despertam o interesse dos turistas para os diferentes destinos turísticos mundiais. Para o alcance dos objetivos preconizados, temos, em fase de implementação, o programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações, mais conhecido por PRODESI, o qual, pela sua transversalidade, cria condições para melhorar o ambiente de negócios no país, incentivar o investimento privado e promover parcerias. Com a inserção do turismo neste programa, enquanto um dos setores estratégicos para a diversificação da economia nacional, pensamos ter iniciado um processo irreversível de dinamização da atividade económica, com vista à inversão do cenário desfavorável provocado pela crise económica e financeira que assolou o país há alguns anos.
Foi com o objetivo de despertar o interesse pelas potencialidades turísticas de Angola que se desenvolveu o projeto Mangais, apadrinhado pelo titular do Poder Executivo, João Lourenço, que procedeu à abertura e à inauguração de um dos maiores campos de golfe em África, tendo por isso acolhido o presidencial Golf Day, um evento que serviu de antecâmara para o Fórum Mundial do Turismo, que juntou em Luanda várias entidades internacionais. O projeto turístico dos Mangais tem, entre outros nomes na sua liderança, os empresários angolanos Álvaro Sobrinho e Nhantumbo.
Sendo um investimento, de facto, feito por nacionais, torna-se ainda mais atrativo porque significa que os angolanos estão a apostar no investimento em áreas do turismo. Também acho que não é uma situação que fique só por aqui, é um pontapé de saída, mas também um incentivo que se quer mostrar aos empresários angolanos que é possível fazer. Nós aqui nos Mangais temos uma percentagem já elevada de praticantes de golfe estrangeiros. Aliás, há um campeonato que se faz, ou vários campeonatos que se fazem durante o ano, entre Angola e os estrangeiros que vivem cá ou que venham para cá, vimos. Eu penso que é extremamente importante, mas não só para o turismo, quer dizer, mesmo para os homens de negócio, geralmente naqueles momentos de lazer que eles têm e não estão ocupados, são homens que geralmente, digamos, usam o golfe como a modalidade preferida para os momentos que têm livres. Ouça, se reparar, os Mangais é um site único a nível mundial, porque é confluente entre o rio e o mar. Portanto, nós temos aqui o rio Kwanza, a foz do Kwanza, e temos o mar. Para além disso, nós temos condições únicas do ponto de vista da prática desta modalidade e não só, de outras, como o polo, como vocês viram, que permite uma atração muito mais e um acesso para o mar fácil com a entrada para o rio. E isso pode ser, do ponto de vista prático, para aquelas pessoas que venham, homens de negócio ou turistas para Luanda, têm um outro meio para cá chegar, uma outra via para cá chegar fantástica, que é sair de Luanda, vir pela costa e entrar pelo rio. Não, já há investimento feito aqui. Eu acho é que devem investir noutros sítios. Portanto, o investimento feito aqui vai ter continuidade. Temos um campo de 18 buracos, temos mais outro de 9 buracos. Temos vários eventos aqui, temos a parte dos cavalos, do golfo, etc. É uma área de ecoturismo, que também do ponto de vista do impacto ambiental é fantástico. Temos lagos naturais fantásticos, com uma fauna fantástica, e está considerado um dos melhores campos da África. Portanto, a ideia agora é trazer os praticantes para aqui, e há já muitos estrangeiros a divulgar os mangais. Quer dizer, os mangais já é uma referência, pelo menos a nível da África, em termos de golfo.
Álvaro Sobrinho entende que o esforço do governo, representado pelo mais alto mandatário da nação no incentivo ao turismo, a partir de iniciativas privadas nacionais, é importante para desinibir os investidores. O empresário reconhece que o turismo no país ainda é muito caro, porém refere que isto não impede que se promovam atividades no país. Sobrinho aponta razões ligadas à distância e ao custo que possa existir relativamente a Angola.
Portanto, há aqui, de facto, um esforço grande do governo de salientar em relação à promoção do turismo. Não é possível só os privados dinamizarem esta área, é preciso o pushing feito pelo governo, e é o que está a acontecer, no mais alto magistrado da nação e em todo o governo. Portanto, eu penso que às vezes é preciso esse empurrão e esse incentivo que se deve dar à iniciativa privada para que se continue a investir, não só os angolanos, mas também estrangeiros. É natural, vai ficando cada vez mais barato, é natural que isso aconteça por razões óbvias, razões que têm a ver com custos de insularidade, portanto a distância, por um lado, mas também, digamos, algum custo que possa existir relativamente ao próprio país. Portanto, mas não, acho que não é isso que impede que nós começamos a promover. Aliás, a pergunta feita por um dos vossos colegas relativamente ao investimento ali no Okavango é extraordinário, porque o Presidente deu uma resposta muito, muito concreta. E se nós repararmos, nós temos o Delta da Covanga, onde há maior concentração de animais e uma maior receita de turismo para dois países fantásticos, a Zâmbia e a Zimbábue. E se repararmos, todos os afluentes que vão dar ao Delta do Okavango, o Okavango vem de Angola. Até tem dito que se a gente puser barreiras, barragens no Okavango, acaba o Okavango, né? O Delta do Okavango. Portanto, há muito a explorar no turismo em Angola. Né?
Angola é um tesouro por se lapidar do ponto de vista do investimento turístico. Quem assim considera é o empresário angolano Ian Tumbo, para quem o país precisa de melhores políticas em relação aos empresários.
Angola é um tesouro por lapidar. E nós precisávamos apenas de políticas favoráveis para que nós, enquanto homens de negócios, possamos desenvolver o nosso trabalho. O setor privado é quem transforma o país ou os países. Os governos apenas têm que centrar-se para aquilo que são as políticas de desenvolvimento, aspectos de ordem legislativo, e para podermos seguir. E neste quadro, nós temos a certeza que Angola é um país excelente para investir, é um país seguro. O presidente João Lourenço está cometido, está comprometido, e ele é muito focado e está sério em relação a esta matéria. Por isso que estamos.
O governo garante que tudo fará para que aos investidores do setor do turismo e outras áreas não se lhes coloque obstáculos. Manuel Nunes Júnior, ministro de Estado e da Coordenação Económica, refere que, da parte do Executivo, a garantia de criação de condições para que o turismo dê ao Orçamento Geral do Estado uma parcela importante.
Da parte do Estado, eu não vejo que haja impedimentos. Antes, pelo contrário. Nós achamos que o turismo deve ser desenvolvido fundamentalmente pelo setor privado. E estamos a criar todas as condições necessárias para que não hajam barreiras, para que este processo se desenvolva de maneira fluida e que possamos ter rapidamente o turismo como uma parcela importante nas receitas que o Estado obtém no seu Orçamento Geral do Estado. Portanto, no que diz respeito ao Estado, no que diz respeito ao Governo, tudo será feito para que não se coloquem problemas no desenvolvimento do turismo em Angola. Tem, como sabe, há países que vivem essencialmente de turismo, que não têm outra fonte importante de recursos para o Orçamento Geral do Estado que não seja o turismo. Há países que vivem do turismo. Portanto, Angola, felizmente, tem outras áreas que podem garantir recursos para o seu desenvolvimento. Mas o turismo também pode ser desenvolvido. E temos ao longo do país um conjunto de sítios, de localizações que naturalmente estão vocacionadas para o turismo que nós precisamos desenvolver. Não será o Estado a fazê-lo diretamente. O Estado pode criar as condições e deve criar as condições, sobretudo infraestruturais, para que o setor privado seja efetivamente aquele que faça acontecer. O petróleo não diria, porque quando nós falamos em petróleo estamos a falar de um produto sozinho a garantir recursos necessários para o desenvolvimento. É assim que nós temos o petróleo. Não queremos que o turismo seja sozinho o único recurso para o desenvolvimento de Angola, mas pode ser um recurso importante. Pode vir a ter um peso significativo no âmbito do produto interno bruto e também no âmbito das receitas que o país obtém para o seu desenvolvimento. Agora, ser o petróleo de Angola, não diria.
Não, é sinal de riqueza, no sentido de
ser. No sentido de que pode vir a ser uma parcela, um setor importante no âmbito geral da riqueza que o país cria ano a ano.
Os desafios do governo na ótica do secretário de Estado da Comunicação Social passam igualmente por tornar os locais turísticos mais acessíveis e a custos mais baixos, uma vez que um dos maiores empecilhos foi liberalizado, a facilitação dos vistos. Quanto mais facilmente as pessoas entram para o país, mais se promove o turismo, considerou Celso Malavolonek, para quem a criação das envolventes para que o turismo seja possível e esteja ao alcance de todas as franjas sociais deve ser a prioridade do governo.
Uma das primeiras coisas que o titular do Poder Executivo fez foi liberalizar ou facilitar, se preferirmos, as burocracias de entrada para o país, porque não se pode, de facto, pensar em fomento do turismo, que é justamente considerada a indústria da paz, com dificuldades das pessoas em vir para o país. Quanto mais facilmente as pessoas podem entrar no país, mais se promove o turismo. Portanto, esta foi precisamente a intenção, um primeiro passo. O segundo passo está a ser este. E o terceiro passo, portanto, vai ser, como disse, a criação das envolventes para que seja possível o turismo, e um turismo para todas as classes e para todos os bolsos. É uma das bandeiras e é um dos setores que mais poderá contribuir para a diversificação da economia. Temos que continuar a melhorar as estradas, temos que melhorar o abastecimento da água e da energia elétrica para que os produtos turísticos sejam mais baratos, tanto as viagens como a restauração, como a hotelaria, sejam mais baratos, ou seja, tenham um maior leque de oferta, desde o mais barato ao mais caro. Beleza natural já temos. Deus abençoou este país com dezenas, se não centenas, de locais turísticos, qual deles é o mais belo, qual deles é o mais atraente. O que temos que fazer é trabalhar neles, o que temos que fazer é torná-los mais acessíveis, do ponto de vista físico, do ponto de vista de acesso financeiro. E isto é exatamente o desafio que agora o Executivo assume.
As questões de segurança no turismo feito em Angola estão salvaguardadas. O ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, explicou que neste quesito o seu Pelouro tem estado a fazer um trabalho muito profundo, com destaque para a facilidade de obtenção de vistos, sejam de fronteiras como por via eletrónica. A nível da Polícia Nacional, sublinhou o ministro, o Ministério do Interior está a formar especialistas capazes de dar tratamento e acompanhamento especial ao turismo e aos turistas, sobretudo em zonas vulneráveis.
Nós temos estado a fazer uma abordagem bem mais profunda em relação à segurança do turismo e, a nível da polícia, iremos formar especialistas que irão dar tratamento específico ao acompanhamento dos turistas, principalmente naquelas zonas mais vulneráveis. Temos muito que desbravar, ainda estamos num país virgem do ponto de vista de exploração turística, mas com a abertura que se fez do ponto de vista de mobilidade, com a facilidade de obtenção de vistos por via eletrónica, pensamos que é um passo que foi dado. Há alguns investimentos, não só a nível das estruturas do Estado, mas de particulares, como é o caso desde que nós estamos aqui a visitar hoje. Creio que nos próximos anos, em relação ao nosso PIB, o turismo irá desempenhar um papel muito importante.
O ministro do Interior da República de Angola, Ângelo da Veiga Tavares, falando sobre as questões de segurança no âmbito do turismo em Angola. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kinshasa Yongo.
Amigos, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. E o nosso número no WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Não esqueça, pode seguir-nos no Facebook e no Twitter. Estamos também no Instagram. Agora a música, os To Life com Luar.
Amor valente, não tenho tanto quanto te adoro. Juro que senti.